Renascença, a par com o mundo.
12 horas 22 minutos, chegou a hora de São Bento à Sexta, hoje com Fernando Esteves, editor de Política da Sábado, e claro, Eunice Lourenço, editora de Política Nacional da Renascença. Boa tarde aos dois.
Boa tarde.
Agora sim estou a ouvir. Bom, o motor que suporta o governo no Parlamento voltou a soluçar e António Costa teve que meter a segunda. Escorregou na descida da TSU, mas parece ter segurado a máquina na transição para o PEC. Avança a redução do pagamento especial por conta, a par de outros aditivantes, e António Costa acredita que haverá agora maior concertação e suporte parlamentar às compensações pelo aumento do salário mínimo.
Tenho esperança que esta proposta de lei possa recolher apoios mais alargados, designadamente de outros partidos, como o CDS-PP.
Ora, o Presidente da República bem tinha avisado no início da semana que a procissão ainda ia no adro. Marcelo avançou para a entrevista na SIC, sublinhando que a posição do governo sobre a TSU também era a sua. O comentador mais conhecido do país, agora Presidente, desaconselhava então comentários precipitados.
Porquê é que nós, é uma mania portuguesa, porquê é que nós começamos a comentar os factos quando a procissão vai no adro?
A verdade é que o PSD não mudou de posição, somou votos aos do Bloco, PCP e Verdes, numa pouco comum coligação de interesses, e a descida da TSU para as empresas caiu mesmo. A TSU saiu do caminho, fez-se à estrada o PEC. Bom, no que toca a metáforas, o Presidente da República optou ontem pelo futebol para dizer que é o resultado final que conta.
O que interessa, como num desafio de futebol, é o resultado final. Há equipas que têm, ao longo do jogo, situações mais difíceis. Se no final o resultado é bom, e aqui é bom para o país, então valeu a pena.
Chega de soundbites, vamos à análise, à conversa, até porque já temos aqui muito sumo. Começo por ti, Eunice. O que dizer das intervenções do Presidente da República esta semana? Foi parte da solução?
Eu acho que ele quis parecer parte da solução, não me parece que tenha sido. Acho que em relação a toda esta polémica da taxa social única e do plano B ou não, Marcelo acabou por estar ao lado do governo nas pressas que entendeu que foi preciso ter. Depois teve um encontro com parceiros sociais, com os patrões, depois com a CGTP, e não me parece que daí tenha resultado muito. Acho que o plano B teria de ser plano B independentemente da participação ou não do presidente neste processo, e vai continuar a participar neste processo que provavelmente vai exigir também de novo rapidez por parte do Presidente na promulgação, e Marcelo ficará mais uma vez colado à solução.
Fernando Esteves, se o Presidente seguir a linha a que está a habituar-nos, adenda ao acordo de concertação, terá o seu carimbo em tempo recorde.
Ah, isso seguramente. Rapidez não lhe falta, não lhe tem faltado. Precisamente porque parece que é ele que cozinha as soluções. Assim de repente aparece, mas não parece que seja isso. Eu concordo com o Eunice, acho que ele não foi assim tão decisivo quanto isso. Embora ele fale como primeiro-ministro, ele na entrevista à SIC, Ricardo Costa e Bernardo Ferrão, falou mesmo como se fosse primeiro-ministro, como se tivesse sido ele a falar com os agentes envolvidos.
E de resto, António Costa, no dia seguinte, deixou repetir os sons do Presidente, porque estava ali tudo.
Claro, o Presidente diz tudo. Quando o Presidente diz que a procissão vai no adro, quer dizer que ele sabe que pode acontecer ainda mais alguma coisa. E depois, quando é ele que vem rematar, dizendo que o que interessa é o resultado final, também dá a entender que, de facto, ele tem uma importância que, na realidade, não tem. Quer dizer, isto foi, obviamente, um erro de António Costa. O António Costa contou com a coerência de Passos Coelho, a coerência relativamente àquilo que tinha sido a posição dele no governo. Eu recordo que Passos Coelho, quando esteve no governo, quis diminuir a TSU das empresas em 5,75% e aumentar a dos trabalhadores em 7%.
E arranjou um problema dentro do próprio governo.
E arranjou um problema grande no governo. E agora, evidentemente, não era crível que tivesse uma posição completamente oposta, não é? E de facto teve, e António Costa teve ali um erro de análise.
Até porque não pediu. É muito engraçado. Exato. Que hoje Passos Coelho, no debate quinzenal, diz que da próxima vez que o governo quiser a ajuda do PSD, pelo menos peça. E o que aconteceu aqui foi que António Costa nem sequer pediu a Passos Coelho que estivesse ao seu lado na TSU.
Bom, mas antes de avançar esta descida no pagamento especial por conta, é preciso ainda cumprir duas formalidades. Os parceiros têm que assinar a adenda ao acordo e é preciso voltar a medir forças no Parlamento. António Costa esperará certamente que desta vez a máquina que apoia o governo avance sem soluços e deseja até contar com novos passageiros. Chegou mesmo a falar, como ouvimos há pouco, do CDS. Fernando, o que é que será agora de esperar dos partidos à direita, mas também dos que estão à esquerda do PS?
Bom, em relação aos partidos à esquerda, parece-me mais ou menos óbvio que eles, com uma ou outra nuance, vão apoiar esta nova solução, até porque é uma solução, de facto, diferente. Trata-se de um estímulo fiscal às empresas. Eu penso que, ainda em relação às esquerdas, este tipo de crises são muito saudáveis para a coligação e para os partidos, porque dão uma ideia de autonomia que, de facto, existe e não existe. Neste caso em concreto, este caso TSU foi importante para que PCP e Bloco fixassem eleitorado. É nestes pequenos momentos que é importante que eles tenham posições divergentes para que o eleitorado, os respectivos eleitorados, se convençam de que, de facto, existem diferenças entre eles e o governo. Isso vai
Mas
ser
foi
importante.
Também neste período que ouviram falar de eleições antecipadas.
É sempre. O fantasma das eleições antecipadas vem sempre, irá aparecer sempre que existam pequenas fissuras nesta espécie de coligação. Não é uma coligação, também não é uma geringonça, mas esse é um espectro que virá sempre. Em relação ao PSD e ao CDS, parece-me que ficam numa posição também um bocadinho desconfortável face a esta nova solução, porque é uma solução que,
em teoria
eles também apoiariam. É uma solução de apoio às empresas, que seguramente que as ajudará com a sua contabilidade, portanto dinamiza a economia, em princípio cria mais condições para haver emprego. Parece-me que em termos de diário, em termos teóricos, é uma solução que irá ao encontro daquilo que PSD e CDS defenderiam em condições normais. Eles ainda não, nenhum dos partidos penso que
ainda definiu uma posição. O CDS tem um projeto que vai por dois dos caminhos que o governo precisamente aponta, que é aumentar as transferências para as IPSS. Exato. E a diminuição do pagamento especial por conta. Depois tem duas outras bases que o governo e a esquerda não devem apoiar, que é manter a redução de 0,75 na TSU e haver mais descontos em sede de IRC. Mas esse debate do projeto CDS está marcado já para dia 9. Eu acho, ainda em relação à solução encontrada pelo governo, eu acho que o mais descontente com esta solução é o ministro Vieira da Silva, porque Vieira da Silva foi muito convicto nesta semana, no debate das apreciações parlamentares, a defender que a TSU era a melhor solução. E ontem, na conferência de imprensa do Conselho de Ministros, quando o Primeiro-Ministro vem anunciar a solução, que passa pelo PEC, e se levantam os dois da conferência de imprensa, Vieira da Silva também lá estava... Não sei, António Costa dá assim uma palmada nas costas de Vieira da Silva, quase que a consolar de pronto, deixa estar, isto já passou, não foi como tu
deixa
achavas
estar.
Melhor.
A feira do gado afinal não correu assim tão bem.
Exatamente, é isso mesmo.
Ora bom, importa fazer um ponto de ordem neste debate. Há uma frase de Luís Montenegro ontem no Parlamento que também não posso esquecer.
O governo está preocupado em arranjar uma compensação para as empresas relativamente à política salarial que impôs com o aumento do salário mínimo. Então, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o governo deu mais do que aquilo que devia. É isso que isto quer dizer, porque senão não era preciso compensação.
O governo terá dado mais do que devia, mais do que podia neste aumento dos salários. Bom, não se pode dizer que a frase seja propriamente eleitoralista e o que à esquerda se pretende é elevar o salário mínimo aos 600 euros até ao fim da legislatura. Vieira da Silva reconhece que este ritmo de crescimento não será sustentável no longo prazo.
É um aumento excepcional. Nós não estamos a falar de um pequeno aumento, porque não foi esse o nosso compromisso. Foi em poucos anos produzir o maior aumento do salário mínimo da história recente e distante da economia portuguesa. Naturalmente, nós não defendemos que este ritmo de crescimento do salário mínimo seja um ritmo sustentável no longo prazo. Trata-se de uma opção política, económica e social de realizar um aumento extraordinário.
Começo por ti este capítulo, Fernando. Como interpretar as declarações de Vieira da Silva e de Luís Montenegro?
Bom, eu penso que as declarações de Vieira da Silva fazem algum sentido. É óbvio que estes aumentos não podem continuar a acontecer de forma descontrolada. Quer dizer, é insustentável do ponto de vista da sustentabilidade da segurança social que andemos a aumentar o salário mínimo todos os anos, não é? Agora, o governo tem aqui um problema, de facto, que se não continuar a ceder às exigências da esquerda, a espécie de coligação das esquerdas torna-se também insustentável. Isto, seguramente, haverá um momento definidor em que irá arrebentar. Eu penso que estamos a avançar rapidamente, e eu penso que isso o momento fundamental serão as autárquicas em setembro. Estamos a avançar rapidamente para o esgotar do acordo. A dada altura, o governo não vai poder dar mais às esquerdas nada de substancial que sobrecarregue os cofres do Estado. E as esquerdas vão também ter uma maior necessidade de autonomia política. Isso já se está a começar a verificar em casos. Ainda hoje eu estava a ouvir o debate e o tom utilizado pela líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, foi um pouco mais assintoso do que aquilo que é normal. Portanto, há aqui uma necessidade crescente de afirmação dos dois partidos à esquerda e que vai subir à medida que nos aproximamos das eleições, porque muito do que acontecer em outubro definirá o que será a esquerda, por um lado, e o que será a direita, por outro, se a direita terá Passos Coelho ou não. E as declarações também de Luís Montenegro vão um bocadinho nesse sentido.
Montenegro. Alice. Sim, força.
Eu acho que o PSD tem aqui um problema que é, no fundo, diz que tem dificuldade em dizer que é contra este aumento de salário mínimo, mas no fundo é. Só que Vieira da Silva, de facto, reconhece que ele não é sustentável e que é uma opção política. E que é uma opção política, precisamente, para satisfazer o acordo com as esquerdas.
Claro.
Os 557 euros estão no acordo com o Bloco. E, portanto, se o governo não impusesse esses 557 euros, estava a incorrer em cumprimento do acordo. E, de facto, como dizia o Fernando, isto vai ser cada vez mais difícil, porque os acordos estão praticamente cumpridos. O que há para cumprir, não há acordo, ou não há forma de cumprir, e vamos viver. Aliás, um sindicalista do PS, José Abraão, dizia isso recentemente à Renascença. Vamos, este ano, 2017, vai ser muito difícil e vamos assistir, acho eu, cada vez mais episódios destes.
Mas será de esperar, por exemplo, que para chegar aos 600 euros os patrões peçam mais também?
Eu acho que vão pedir, vai ser... Vamos ter cada vez mais leilões, não é?
A partir de agora deixou de ser necessário esse passo.
Porque se o próprio ministro reconhece que é preciso compensar as empresas, e a esquerda agora vem dizer que isto não é compensação nenhuma, que este plano B não é plano B, que não é compensação. Claro, mas os próprios alterações na TSU nunca eram apresentadas formalmente como compensação. Tudo isto é sempre apresentado como estímulo ao emprego e ao crescimento económico e ao investimento. Agora é de facto uma compensação.
Claro, aliás, o próprio valor é semelhante, não é? O valor da TSU seriam cerca de 40 milhões de euros e o valor agora do Plano B também são 40 milhões.
Não há como
Portanto,
esconder.
Portanto, ou é uma semelhança espetacular, é incrível, ou então, de facto, existe aqui uma consonância.
Uma compensação?
Sim, uma compensação às empresas, como é óbvio.
Ora bom, são 12 horas e 35 minutos. Propunhamos que fôssemos à entrevista da semana no São Bento à Sexta. Hoje a jornalista Susana Madureira Martins interpela André Silva, deputado do PAN, o partido Pessoas, Animais e Natureza. Vamos ver, para começar, qual pode ser o verdadeiro peso político deste deputado no Parlamento.
Agradeço ao deputado André Silva, do Partido Pessoas, Animais e Natureza. Não se trata daqui de um grupo parlamentar, é um deputado eleito para este Parlamento. O facto de termos uma maioria de esquerda em que o voto de cada deputado é de facto essencial e conta mesmo, torna o deputado do PAN uma verdadeira mais-valia, considera isso?
Olá, bom dia. A verdadeira mais-valia do PAN reside nas causas e nas medidas que tem trazido ao Parlamento, medidas novas que não têm sido faladas. Obviamente que, no limite, nas contas, o deputado do PAN pode eventualmente desempatar qualquer iniciativa que conte com a abstenção do Partido Comunista Português, mas não creio que isso possa vir a ocorrer, porque aquilo que vou assistindo, aquilo que o PAN vai assistindo, é que nas matérias essenciais, naquilo que é o garante da estabilidade governativa e obviamente, e da legislatura, os partidos que suportam o governo têm estado com uma postura construtiva e têm, de facto, apoiado. E portanto acho que isso não se coloca de qualquer forma, e como temos sempre dito, sempre e quando formos chamados e se formos chamados a uma posição de maior responsabilidade, saberemos assumi-la, obviamente.
Qual é que é a relação do PAN com o Governo, com o Primeiro-Ministro ou com o Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos? Há algum tipo de relação ou essa relação é exclusiva das bancadas à esquerda?
Não, há uma relação na medida em que... A relação com o Governo faz, do PAN com o Governo faz através do Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos. E faz por dois motivos. Por um lado, porque o PAN... sempre disse e falo que é o diálogo com todas as forças parlamentares e que inclui também, obviamente, o Governo. E, portanto, procura o Governo, procura apresentar propostas, procura pontos com o Governo. E porque temos, do outro lado, o Pedro Nuno Santos, Secretário de Estado, uma pessoa que está disponível para ouvir e para escutar, e isso ficou patente nas últimas negociações, do último Orçamento de Estado, e portanto as relações são francas, são abertas, e discordamos muitas vezes, e conseguimos concordar em algumas vezes, e há pontos que têm sido possíveis, e isso verifica-se ao nível do Orçamento de Estado. Mas as relações fazem-se naturalmente, através de materializam-se através de telefonemas e de e-mails e de reuniões, e sim, reunimos com o Governo quando entendemos que é necessário quando entendemos que pode ser necessário e útil o Governo estudar alguma matéria que queiramos apresentar.
O PAN é o único partido que submeteu a eleições um programa eleitoral em que definia e propunha a despenalização da eutanásia. Sei que o projeto ou já está pronto ou está quase para ser apresentado. Quando é que vai ser apresentado e se puder elencar alguns dos pontos desse diploma?
Trata-se de dar dignidade à vida, mesmo no seu último momento. Isso para nós é extremamente importante, a autodeterminação e a liberdade de cada indivíduo poder definir o momento e a forma como morre em situações em que tenha, em que padeça de uma doença incurável, que esteja em sofrimento indizível, sofrimento atroz, em agonia ou em estado de dependência absoluta. Estes requisitos são absolutamente fundamentais, tais como também estar consciente quando faz o seu pedido, perfeitamente consciente e lúcido, e que o faça de forma absolutamente reiterada. E, obviamente, esta iniciativa legislativa deixa de fora menores e, obviamente, pessoas com alguma diminuição ou anomalia psíquica.
Já tem calendário para apresentar este projeto?
Ainda não. Nós temos dito por diversas vezes, reiteradamente, que devem existir momentos de debate e discussão fora do Parlamento e dentro do Parlamento da Assembleia da República. E iremos fazer para a semana a discussão da petição e depois, mais à frente, fazermos também a discussão dessas próprias iniciativas. Até lá, iremos encetar outros momentos de debate fora do Parlamento para levar esta ideia, para levar esta medida aos cidadãos.
Agradeço ao deputado André Silva, do PAN, o único deputado do PAN eleito para este Parlamento, e agradecer esta intervenção aqui no São Bento à Sexta.
A jornalista Susana Madureira Martins. Ora bem, na próxima semana, quarta-feira, como ouvimos, vai ser discutida no Parlamento a petição que pretende despenalizar a eutanásia. O Bloco de Esquerda, tal como o PAN, deverão apresentar nas semanas seguintes os seus projetos de lei sobre a matéria. Ambos os diplomas serão submetidos à votação. Neste quadro, o líder parlamentar socialista, Carlos César, faz saber que os deputados do seu partido vão ter liberdade de voto.
Sim, tive a oportunidade já em ocasião anterior de dizer que o grupo parlamentar não terá uma posição oficial sobre essa matéria e que cada deputado definirá, consoante a sua consciência, a posição que deve tomar.
Quando houver projetos de lei, haverá liberdade de voto, é isso?
Exatamente.
O líder parlamentar do PS, Carlos César, retoma a conversa com Fernando Esteves e com Eunice Lourenço para as notas finais. 3 minutos para as notas finais. Eunice, vem aí mais um daqueles temas fraturantes que escalda o Parlamento e com o PS a dar liberdade de voto.
Sim, é verdade. É um tema muito fraturante, provavelmente o mais fraturante que podemos ter nesta legislatura, e eu tenho uma posição muito radical sobre isto. Eu acho que este assunto não devia sequer ser discutido, porque o potencial que este assunto tem é demasiado mau para sequer ser discutido, porque as fraturas que pode causar, seja na relação de confiança entre médicos e doentes, seja nas relações de confiança familiar em famílias com pessoas idosas ou com pessoas debilitadas, esse potencial de fraturar essas relações de confiança é tão grande que não devia ser sequer discutido, mas também confesso que reconheço que esta é uma posição demasiado radical, e que reconheço que o PAN é o único partido que de facto tem legitimidade eleitoral para propor este assunto, porque é o único que o pôs no seu programa eleitoral. Não. E acho inaceitável que o PS, com as responsabilidades que tem, parta para esta discussão sem fazer a sua discussão interna. E recordo que o PS, há 8 meses que teve um congresso, onde houve moções setoriais sobre este assunto, que ficaram para discussão posterior e que ainda hoje estão para discutir.
Fernando, menos de um minuto.
Bom, isto é basicamente uma prova de vida por parte do PAN. O PAN, de facto, é um partido irrelevante na Assembleia da República. Essa é que é essa. Enfim, o André Silva ainda pensou que poderia ter alguma espécie de espaço de manobra, caso o PC bloqueasse alguma decisão do governo, ele poderia ter algum espaço de manobra. Não tem, vejo concluir que não tem, e restam-lhe estes pequenos momentos de fogo de artifício para mostrar prova de vida. E não há como estas causas fraturantes para aparecer de quando em quando, uma vez mais, para fixar o eleitorado e garantir mais um lugar na próxima eleição.
Ora bom.
É só isso.
Ora bom, aqui termina mais um São Bento à Sexta. Obrigado, Fernando. Obrigado, Eunice. Na próxima semana há mais.
São Bento à Sexta na Renascença. Faltam 16 minutos para 1 da tarde. Já a seguir vem a edição da Bola Branca com Carlos Dias.